With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ah, vamos que vamos. São 17 horas e começa a partir de agora para todo o Brasil mais uma edição do 3 em 1. Estamos ao vivo em toda a rede Jovem Pan News, em imagens do nosso canal no YouTube, em www.youtube.com.br/Jovem Pan 3 em 1, e também em streaming no site da Jovem Pan, www.jp.com.br. Sexta-feira que demorou, mas chegou, 24 de maio. Olá, Vera Magalhães.
Oi, Silvio. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus companheiros de bancada e vamos lá.
Tudo certo por aí, meu caro Carlos Andreasa?
Tudo certo, Silvio Navarro. Você trabalhando uma barbaridade. Vamos com tudo.
É isso, sexta-feira eu fico elétrico. Tudo bem com você, Alexandre Borges?
É isso aí, essa alegria contagiante do Silvio Navarro hoje. É um prazer, sextou todo mundo, um abraço, vamos que vamos.
Produção, o que, que tem pra hoje? Solta aquela trilha bacaninha. Em entrevista à Veja, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que se a reforma da Previdência aprovada tiver uma economia menor do que 800 bilhões de reais, ele pode renunciar ao cargo? Reportagem do jornal O Globo informa que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, pagou R$ 64.800 em espécie por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. 3 em 1 também destaca que o novo programa Minha Casa Minha Vida prevê que os beneficiários mais pobres terão de alugar imóveis por um valor simbólico em lugar do financiamento para a aquisição da casa própria. É sexta-feira. Esses são os principais destaques do nosso programa, que já está pronto para decolar. Mas antes, aquele convite aí para você que está nos acompanhando pelo rádio, em imagens, manda uma mensagem para cá, vem fazer esse programa junto com a gente. Estamos esperando a sua pergunta em 9-3117-0620, eu repito, 9-3117-0620, o DDD, o 011 aqui de São Paulo. Você também pode participar pelas nossas redes sociais usando a hashtag Jovem Pan 3 em 1, marcando as nossas arrobas. A gente dá um like ou um dislike, um bloco em você. Você também pode mandar uma mensagem com a sua reflexão sobre a reforma da Previdência para 97465-1630. Vambora.
3 em 1.
Em entrevista à Veja, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, no curto prazo, o Brasil pode virar uma Argentina, com 30% a 40% de inflação, e que, a médio prazo e antes de o governo acabar, pode chegar a se tornar uma Venezuela. Segundo Guedes, se o Congresso Nacional aprovar algo com uma economia menor do que 800 bilhões de reais, seria um, abre aspas, remendo da velha Previdência. Ele disse que avisou o presidente Bolsonaro de que uma reforminha dói pouco, mas ela interessa aos seus opositores. Se de fato a reforma da Previdência aprovada tiver uma economia menor do que 800 bilhões de reais, Guedes afirmou ainda que renuncia ao cargo. Será, Vera?
Eu acho o seguinte, Silvio, ele quis ser enfático, né? Quis dar gravidade àquilo que ele estava dizendo e, portanto, de alguma maneira, dar mais consequência à possibilidade de a reforma ser pequena. Acho que ele não deveria ter fixado um piso a partir do qual ele fica ministro, porque isso é muito ruim. A gente não sabe, com tudo que a Previdência ainda tem de passar, a saber, comissão especial da Câmara, plenário da Câmara, duas votações, comissão de Constituição e Justiça do Senado, plenário do Senado, duas votações e, quiçá, voltar para a Câmara, qual vai ser o saldo final de economia? Não dá para saber, porque qualquer variável que mude em tempo de aposentadoria, em questões que ficam de dentro e de fora, se BPC dentro ou fora, se aposentadoria rural dentro ou fora, que regra de transição, esse cálculo muda astronomicamente. Então, acho que o ministro erra ao estipular esse piso e ele dá margem a algo que já está acontecendo hoje, que é parlamentares se dizerem coagidos, se dizerem pressionados pelo ministro, dizerem que ele faz chantagem com o parlamento ao ameaçar pegar suas coisas e ir para casa. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou um certo desconforto também com as declarações do auxiliar. Lhe deu razão, é claro, não poderia ser diferente, dizendo que ele tem razão quando diz que reforminha não pode, que será um caos se isso acontecer, mas também deixou ali um subtexto, né? Deixou um subtexto que diz o seguinte: amigo, você pode ser meu posto Ipiranga, mas ninguém é insubstituível como ministro. Porque quando que ele diz isso? Quando ele diz o seguinte: Paulo Guedes está no direito dele, ninguém é obrigado a ficar como ministro meu. É a declaração de hoje do presidente. Então, ele está querendo dizer que concorda com o auxiliar, mas que também não se sentiu confortável que ele faça esse prognóstico neste momento em que o governo tem baixa avaliação, enfrenta manifestações de rua já por conta da educação, tem uma greve geral marcada mais à frente, a economia patina, a arrecadação cai. Então, o cara que é a âncora de estabilidade do governo dá uma declaração de que para ele tanto faz estar ministro ou não, causa insegurança num mercado que já está muito inseguro, dadas as patinadas do governo, essa reação no Congresso que já está com a faca no dente para cima do governo e deixa o próprio presidente meio numa situação desconfortável às vésperas de uma manifestação que deveria e deverá ser em seu apoio. Então não era o momento, que eu acho que ninguém esperava uma declaração dessa do Paulo Guedes, mesmo porque, de novo, né? Não tem uma grande ameaça rondando a reforma da Previdência. Ela está caminhando, ela está andando. Os próprios congressistas, mesmo aqueles que não são da base aliada, admitem a possibilidade de votá-la. Então, eu não sei se essa é a melhor técnica de persuasão. Eu acho que o ministro agiu mais como um trader aí. Ele, né? Eu quero fazer o negócio. Se o negócio não sair, eu mudo a minha posição. Mas a posição de um ministro de Estado diante de circunstâncias assim tão delicadas como são essas do governo Jair Bolsonaro, ela é um pouco diferente.
Pois é. E você, hein, Andreasa, o que você acha?
Silvio, eu li a entrevista com atenção e, bom, o jornalismo não tem nada a ver com isso. Tem de querer entrevistar o ministro mesmo. Eu só não entendo por que, nesta circunstância, nesse momento, o Paulo Guedes deu uma entrevista. Absolutamente desnecessária. Para que, por exemplo, esse papinho superficial de que o Brasil pode virar a Venezuela? Isso serve para retórica eleitoral. Mas isso não é um risco que nós temos. Nós não temos esse risco em matéria econômica. Matéria política é outra coisa. E aí a gente pode até conversar. Conversar sobre se o bolsonarismo não contribui para esse risco. Mas em matéria econômica, o Brasil tem um mercado. Ao contrário da Venezuela. A Venezuela depende basicamente de petróleo. O Brasil tem outras bases para resistir. Não é um risco. Então, para que esse tom? Esse tom, com todas as vênias e carinho pelo Guedes, para que esse terrorismo verbal? E aí mais, para que de novo falar em pedir o boné? É a terceira ou quarta vez em 5 meses de governo que o ministro da Economia, super-ministro da Economia, flerta com essa ideia de que, ah, se não for como eu quero, como eu projetei, tchau. Pra que isso? Mas, pra que falar em 800 bilhões? O presidente já havia falado. Pra que ele também falar nesse lugar de 800 bilhões, rebaixando da sua posição inflexível, correta, é a que lhe cabe, de 1 trilhão de impacto fiscal da reforma? O Alexandre Borges, aliás, nosso amigo, sempre bateu nessa tecla do acerto retórico, em termos de marketing mesmo, de insistir no 1 trilhão, de fixar 1 trilhão, e aí hoje o sujeito vai e baixa para 800 bi. Esses recados são codificados. Se a ideia é pressionar o parlamento, não funciona. Ou não funciona tanto, o parlamento já está pressionado, domingo tem manifestação, só faltou o Guedes convocar para manifestação. E a rigor, esse parlamento criminalizado já aprovou a reforma da Previdência, no sentido de que está fechado com ela. Alguma reforma terá. Quer que seja a sua, trabalha para isso. Não dessa maneira aqui. Ou, por outro lado, terá querido aqui o ministro Guedes pressionar o presidente Bolsonaro. Porque, segundo eu li, a verdadeira pressão efetiva que essa entrevista coloca é sobre o presidente da República, é sobre o Jair Bolsonaro. E isso não é bom. De modo que o presidente, na sua viagem ao Nordeste, o presidente Bolsonaro reagiu bem. Não tem crise aí. É um erro do Paulo Guedes, mas não tem uma crise de relação. O presidente falou, olha, é o direito dele, se quiser ir embora, vá embora, não posso fazer nada. Se saiu bem diante de um erro estratégico do seu ministro da Economia.
Ô Alexandre Borges, agora eu quero te ouvir.
É, a gente está vivendo um momento interessante. O ministro Paulo Guedes, de quem eu sou admirador, acho um grande quadro da política brasileira, um brasileiro que tem uma trajetória acadêmica e na iniciativa privada irretocável, não há o que falar. É, a gente pode ler essa declaração como alguém que diz que está desprendido do cargo, que não precisa do cargo, o que seria até algo louvável, ele dizer que ele está no governo para cumprir uma tarefa, e se a sociedade e o Congresso não estiver junto com ele nessa tarefa, não faz sentido que ele se mantenha no cargo, mas não é exatamente isso, porque, verdade seja dita, o Congresso não é inimigo da reforma da Previdência. Já foi dito, a gente fala aqui nesse programa sempre, vamos falar sempre. O Congresso já deu devidas todas as manifestações possíveis de que ele não é um empecilho para o andamento, nem para a celeridade do processo, nem para a reforma em si. E a única vez que ele foi testado, que foi a CCJ, a reforma passou de goleada, 48 a 18. Então, aonde está? E aí, eu acho que a gente poderia fazer uma reflexão maior sobre esse momento até da política que o Brasil está vivendo, que é, será que está faltando inimigo para o Brasil? Porque a gente passou durante muitos anos da história recente do Brasil com o mesmo projeto de poder em Brasília, que era o petismo. Ganhou 4 eleições seguidas para presidente e muitas forças se acostumaram a basicamente ficar na oposição, elegendo, e eu me incluo até, claro, eu queria que o PT saísse, o PT como o inimigo número um do Brasil, e era, e foi, durante muitos anos. Só que o hábito faz o monge. Você fica tantos anos na oposição que você fica meio acostumado a ficar brigando com o inimigo, e agora as forças que combateram tantos anos o petismo estão no poder. Então, agora é hora de fazer, agora é hora de avançar as agendas, agora é hora de trabalhar, entendeu? E aí fica essa coisa de essa busca de inimigos, ou é o Centrão, ou é o STF, ou é o Congresso. Será que existe ainda esses monstros, esses dragões? Ou será que é hora mesmo de trabalhar? O Congresso, as pautas estão andando, a reforma da Previdência especificamente, que é a reforma mais importante do Brasil, está no seu curso, está andando. A gente aqui já conversou, inclusive, com o presidente da Comissão Especial, com o relator da Comissão Especial. Todas as declarações dos que estão diretamente envolvidos com a matéria são claras e evidentes, no sentido de que está tudo andando e ninguém é contra, está passando pela tramitação. Isso é uma PEC importantíssima, que muda com com um pacto federativo, que muda com a Previdência, que vai no bolso de milhões e milhões de brasileiros. Então isso não é brincadeira, isso também não é uma coisa que se resolve de um dia para o outro. Demora algumas semanas, alguns meses, grandes mesmo. É normal que seja assim. O Congresso está lá realmente para discutir cada detalhe da reforma, que é enorme, que é complexa, que envolve milhões de pessoas, 3, 4, 5% do PIB, uma dívida que ano passado foi de 300 bilhões. Então isso não é brincadeira. A tramitação está andando no tempo que tem que andar. Você tem um sentimento majoritário claramente da Câmara em favor da reforma. A reforma precisa de 308 votos e é só não fazer muita besteira que os 308 votos vêm. Então é trabalhar, é menos fantasma, é menos gritaria e mais trabalho. Essa declaração na sexta-feira com manifestações marcadas para domingo é interessante porque o próprio Paulo Guedes, no início da semana, o próprio ministro disse que as manifestações poderiam de alguma forma atrapalhar. E agora, na sexta, ele bota a lenha na fogueira. Eu acho que ele, de repente, não calculou bem essa declaração. Pode gerar um pouquinho mais de marola, onde a gente precisa de harmonia, calma e trabalho.
Como é que é essa do hábito faz o monge, é isso? Eu gostava do cachimbo entorta a boca.
Também, né?
A Vera Magalhães tem um complemento.
E eu vou lançar um outro complemento, que é da fábula, né? Aquela fábula do Pedro e o Lobo. De tanto gritar, olha o lobo, olha o lobo. Quando o lobo de fato veio, o Pedro ficou ali a ver navios, ninguém acreditou nele. Se o ministro, sem ameaça real, sem nenhuma coisa concreta, fica toda hora dizendo, olha pessoal, posso pegar meu boné... Olha, pessoal, posso ir embora. Olha, pessoal, se não for do jeito que eu quero, eu vou embora. Quando ele, de fato, tiver razões e se tiver para deixar o posto, e isso terá um impacto seríssimo, não nos enganemos com isso. Hoje em dia, o Paulo Guedes é a âncora de estabilidade de um governo altamente instável, de um governo que tem um núcleo ideológico brigando com um núcleo militar, tem um outro núcleo do Sérgio Moro sendo desafiado diuturnamente pelo Congresso... É, o núcleo dele, Paulo Guedes, é aquele que hoje está mais blindado dessas brigas todas. Ainda não há, no interior de um governo assim balcanizado, quem invista contra a cidadela do Paulo Guedes. É aquela que todos entendem ser a âncora de estabilidade do governo. Se ele próprio, a partir de lá, do seu posto de âncora do governo, começa a gritar que os dragões estão vindo, que o lobo está vindo e tal, ele se torna vulnerável, ele joga contra a própria posição. Eu sei que essas coisas são difíceis, muitas vezes parecem maquinações da nossa cabeça e tal, e para quem não é muito versado nas artes da política, como é o caso do ministro, que é um novato nessas questões públicas, pode parecer muita maquinação, mas é quem já viu muita crise acontecer, muita crise no Ministério da Fazenda. Quem que não passou por instabilidades desse tipo? Quem era uma espécie de uma pedra ali e do qual nunca se ouviu uma declaração, apesar das várias investidas que sofreu? Pedro Malan. Você nunca ouviu o Pedro Malan? E olha que todo dia tinha alguém investindo contra a posição do Pedro Malan, querendo desestabilizá-lo. José Serra, Clóvis Carvalho, Sérgio Mota. A lista foi imensa de quem tentou derrubar o Malan. Nunca se ouviu o Malan falar, posso sair, eu tô cansado. Foi o mais longevo ministro da Fazenda, fez o Plano Real e até hoje é considerado um dos melhores ministros da Fazenda. Essas coisas não são à toa. Ser ministro da Fazenda, da Economia agora, num país como o Brasil, em crise permanente, com crise fiscal permanente, requer resiliência, requer uma boa dose de estoicismo. Eu tenho certeza que o ministro Guedes tem essas características. Ele já passou, é alguém muito experimentado na vida privada, é alguém muito sabedor do problema do Brasil. Ele tem feito diagnósticos muito precisos, muito acurados e muito sofisticados sobre a natureza do nosso problema. Mas acenar toda hora com essa coisa de que o lobo está vindo pode ser ruim para ele.
Andreasa, viu um braço estendido aí dizendo cruza para cá?
Não, ele botou o lobo na praça, Vera, e deu preço, né? Porque não é simplesmente falar em 800 bi como o limite, mas dizer que abaixo disso, menos de 800 bi de impacto fiscal é um remendo. Então ele colocou o preço, o número que justificaria a sua saída, justificaria ser uma reforminha. E é ruim isso, porque, olha, 800 bi é uma baita reforma. 800 bi é uma baita reforma em qualquer circunstância, especialmente para um governo que não trabalha por ela. É um presente. Menos que isso, 700 bi é um presente também
para um governo que não trabalha pela reforma. Ao colocar esse limite de 800 como o aceitável e menos do que isso, remendo num conjunto em que diz que pode pedir o boné e ir para casa, não apenas avisou do lobo, como disse de que maneira o lobo tem que se comportar. Errou.
E olha só, Major Olímpio, líder do PS, você quer falar, Alexandre? É isso que eu entendi?
Não, só fazer um complemento. Eu estava vindo para cá e ouvindo o Grande Pra Cima Deles, o seu programa maravilhoso que nos antecede.
Ah, muito obrigado.
Muito bom. E eu estava ouvindo o deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, e ele estava elegendo como um dos alvos das manifestações de domingo o Centrão, né? Que é essa massa aí de 230, 250 deputados que seriam, de alguma forma, um empecilho para o avanço do Brasil, e eles seriam liderados e chefiados pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Estou reproduzindo o que eu ouvi das palavras dele. Então, era interessante que o ministro Paulo Guedes visse aonde que está a fonte de instabilidade, aonde está a fonte de briga com o Congresso. É a própria base do PSL, que tem alguns membros que ficam atiçando e ficam esticando a corda e ficam puxando briga com os outros deputados, né? Esses 230, 250 deputados a quem ele se refere, o sentimento da maioria deles é pela aprovação da reforma. Esse inimigo aí, que está sendo eleito, me parece muito mais o hábito de buscar inimigos, problemas e culpados para algumas coisas não estarem avançando, do que propriamente um inimigo real. Então, o ministro Paulo Guedes, eu acho que ele... pelo seu temperamento, é um homem de resultado, forjado na iniciativa privada, quer velocidade nas coisas. Eu acho que ele está certíssimo, todo mundo quer velocidade, mas a reforma está andando na sua tramitação, e se ele quer ajudar para que tudo continue caminhando e que a reforma seja aprovada do jeito que ele quer, ele tem que olhar para fora, mas ele também tem que ajudar e olhar para dentro. Também tem gente da própria base do Congresso, do governo, do próprio PSL, que no mínimo joga pelo confronto. E isso não costuma ajudar.
Diga, Andreasa.
Porque, olha, foi bom o Alexandre ter falado sobre isso. Não dá. Quem trabalha contra a reforma da Previdência é o deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança. É parte significativa do PSL. Ao investir contra o parlamento para o qual foram eleitos... contra os seus pares, igualmente eleitos da mesma maneira, criminalizando uma parte do parlamento. É inacreditável isso. Eu entendo que o deputado seja monarquista, que ele nunca tenha superado o golpe republicano, tudo isso eu entendo, mas nós estamos na República. Nós estamos na República. E na República é necessário, ainda mais compondo o parlamento, valorizar o parlamento. O parlamento é a casa do povo. É onde está o voto. Muito maior volume do que aquele que teve o Jair Bolsonaro. Ali está o povo brasileiro. É representativo. Não adianta investir contra esta casa. É preciso fazer política. Baixar o celular, deixar de jogar para a galera e fazer política, conversar, convencer em torno de uma agenda virtuosa. O Centrão, maldito Centrão, trabalha em prol da reforma da Previdência objetivamente muito mais do que o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança jamais o fez. Ele está trabalhando contra os interesses do Brasil, contra a agenda reformista liberal, investindo no caos, é mais um investidor no caos, na instabilidade, dando vazão, jogando para a galera essa manifestação de domingo, autoritária, de origem autoritária. Poucas vezes Brasil surpreende a gente, mas poucas vezes eu vi uma barbárie tão grande do que deputados, senadores da República... convocando para uma manifestação que é contra o parlamento. É inacreditável.
Ô Vera, eu estava dizendo agora há pouco que o Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, criticou a desistência do presidente Jair Bolsonaro de brigar pela devolução do COAF ao Ministério da Justiça. Nem sei se essa expressão é correta, hein? devolução do COF. Durante a sua live semanal, o presidente defendeu que o Senado não mude o texto aprovado pela Câmara. Informado da declaração de Bolsonaro de que nem sempre é possível ganhar no Congresso, Major Olímpio disse que o presidente pode cometer um erro. A Folha de São Paulo, ele disse, abro aspas, não vi a live, mas se o presidente estiver pensando assim, estará dando um tiro no pé. É isso aí?
Tiro no pé, o que mais tem? O perigo de liberar as armas num governo como esse, Silvia, que todo mundo vai virar saci. É impressionante, né? Veja esta situação, né? É, a base aliada faz um acordo. Vamos tirar o COAF e devolvê-lo ao Ministério da Justiça. Não é para dar pro Lula, não é para ir pro PT, é para ir pro Paulo Guedes, não é para ir pros exércitos inimigos, tipo o War, né? Vamos destruir os exércitos azuis. Não, tá indo pro seu mesmo time. Pro ministro da Economia. Aí faz o acordo. Aí, não, isso é um absurdo. Faz a live lá, uma faz a live, entra na live da outra e tal. Por 18 votos, perdem. Fazem disso um cavalo de batalha, transportam o problema pro Senado. O que, que o Bolsonaro tá dizendo? E o que ele disse na live? Gente, deu, superem isso, vamos pra próxima. Por que ele tá falando isso? Porque a CMP ainda não tá livre de caducar, minha gente. Se ela não passar no Senado a tempo, ela caduca. E aí, não é o COAF que se perde, é o COAF, são os 22 ministérios, é tudo, todo o arranjo do Bolsonaro. E não é só isso, perde-se tempo nesse negócio e a MP do saneamento já era, caducou. Outras pautas de interesse do governo ficam imersas nesse mar de desinformação, porque é de desinformação que a gente está falando. Maioria dos países que tem órgãos que fazem esse controle de movimentação financeira tem esses órgãos colocados na estrutura dos seus ministérios da economia, são órgãos financeiros. Não se está falando do fim do mundo. Num arranjo liberal de poder, inclusive, é melhor que fique na economia, porque você não está criminalizando, policializando de cara um órgão que tem de fazer controle de operação financeira. Não é todo mundo que faz operação financeira que é bandido. Então, a gente fica discutindo as questões num diapasão de histeria e se esquece de olhar ao redor, se esquece de olhar, inclusive, os interesses do próprio governo. Quando o presidente dá uma ordem para a sua tropa, que é essa tropa bagunçada, essa tropa malucada, esse exército de Brancaleone, o que ele está dizendo? Pessoal, vamos para a próxima, a MP pode caducar, vamos votar. Mas o major, ele é do Senado. Ele já está dando a entender que vai ter mais um cavalo de batalha em torno desse assunto no Senado. Pode ser que consigam votar o COAF pro Moro? Pode ser que lá o Centrão não seja tão presente como é na Câmara, mas vai se perder tempo, se arrisca de perder a MP inteira e fica patinando numa discussão que, como eu acabei de mostrar com dados e não com paixões, não é assim tão relevante.
E aí, Alexandre, você quer complementar?
Aliás, nesse ponto, o presidente Bolsonaro merece um crédito. Ele foi aconselhado a entender que essa batalha já passou e que realmente a MP pode cair, né? Ela pode caducar. Então, não vale esse carnaval todo que está sendo feito em relação a esse assunto, a semana inteira, eu particularmente acho isso chato demais, porque o COAF, isso já foi aqui repetidamente dito, eu sei que isso gera clique, gera RT, gera compartilhamento em rede social, em WhatsApp, ok, né? Quer dizer, precisa de causas, né? Então essa, de uma hora para outra, muita gente que nunca tinha ouvido falar em COAF na vida, abraçou o COAF como uma causa civilizatória que nos divide da barbárie e da queda da civilização ocidental. Agora, na hora que a gente vai ver exatamente a consequência prática disso, e aí, não sou eu que tô falando, é o próprio presidente Bolsonaro. Ele falou: gente, o COAF continua no governo, frase dele, tá? Então isso eu espero que ajude a acalmar um pouquinho os ânimos dos apoiadores do presidente na opinião pública e até, enfim, na classe falante, vamos dizer assim, porque, calma, não precisa desse barulho todo, o próprio presidente já entendeu que se continuar agitando a água em cima desse assunto, pode aí sim ter um prejuízo maior, que é a a MP caducar. Então, nesse ponto, o presidente merece crédito. Ele foi aconselhado a dizer, vamos tocar o barco, dessa já passou, e vida que segue o COAF. Vai ter funcionários indicados pelo Sérgio Moro e protegidos, blindados e cuidados dentro do Ministério da Economia, do seríssimo e respeitadíssimo Paulo Guedes, e vida que segue.
É isso. Quem está mais falante hoje, eu ou Carlos Andreasa?
Rapaz, eu tô nervoso aqui, um monte de coisa pra falar, o bicho pegando. Mas a gente volta sobre esse assunto depois, Silvio Navarro, porque eu sou obediente. Vem, comercial, vem.
3 em 1.
E no sentido da Paulista, também tá complicada entre a Cidade Jardim e até a altura da José Maria Lisboa.
3 em 1.
Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
Agora as mensagens dos nossos ouvintes e cada vez mais espectadores. Essa é a Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Fala aí, galera da Jovem Pan, aqui quem fala é o Gustavo, de Linhares, Espírito Santo. Sobre a reforma da Previdência, cara, não tem jeito, tem que passar. Se não passar, é questão matemática, não é ideológica, não é filosófica, é questão matemática, o Brasil quebra. E aí tem muita gente que fala, ah, eu não quero essa reforma, eu não aprovo essa reforma, eu não quero essa daí eu não quero. Então qual que tu quer, rapaz? Pelo amor de Deus. Se não passar a reforma, o Brasil vai quebrar. Vamos ficar atento, cara, vamos ficar, porque senão não vai dar. E o nosso futuro vai ficar, o Deus dará. Jovem Pan, pela reforma da Previdência, mas acima de tudo também pela reforma do nosso Brasil. Valeu!
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Ah, como eu gosto, como eu adoro essa galera que pensa no futuro, né? Que tá pensando nas próximas gerações. Essa campanha bacana da Jovem Pan a favor da nova Previdência. E você também pode mandar a sua reflexão para 97465-1630. 97465-1630. Como o meu caro Carlos Andreas encerrou o bloco anterior, é para lá que a gente vai.
Nas futuras gerações, e queria tratar, desculpa a expressão, babaquice relativa ao COAF. Ah, porque vai pro Guedes, vai pro Moro, que saco isso, é um órgão de Estado. Nenhum ministro, se agir corretamente, pode explorar mais desse mecanismo, a não ser que seja autoritário. Ele funciona igual para todo mundo? Ou o Guedes tem menos qualidades? Ou algum outro ministério do Jair Bolsonaro é menos qualificado, menos puro para ter um órgão dessa natureza do que o Sérgio Moro? É ridícula essa discussão. E aí, enquanto os youtubers do PSL estavam lá fotografando e criminalizando a política e dizendo que tirar o COAF do Moro era um golpe contra o povo, periga caducar a MP do saneamento básico. Muito mais importante, aquela que trata de cocô na água das pessoas que não estão em rede social, das pessoas que passam necessidade. O Brasil real, o Brasil onde o Bolsonaro está, lá no Nordeste, esse seria um grande anúncio. Esse seria um grande anúncio, uma costura virtuosa entre parlamento, comandado pelo PSL, e governo e executivo para uma medida provisória que abre caminho para eventualmente, inclusive, aliás, não, fundamentalmente vender essas companhias de saneamento estaduais. Mas não há um entre esses influenciadores do PSL no parlamento que gaste um minuto com essa matéria, porque não dá clique, porque não é popular, porque a quem interessa não está no Instagram, não está no Twitter. Eu quero saber da MP do saneamento básico. Essa sim é importante para o Brasil, para a população, para o futuro da população brasileira. Que não tem água, que não tem esgotamento sanitário. E enquanto isso fica esse blá, blá, blá. Eu quero ver esses deputados do PSL que nem sabem, não tem a menor ideia do que seja saneamento básico. Eu quero ver esses deputados falarem a respeito e defenderem algum projeto sobre essa matéria. Que é isso que interessa.
Olha só, a reportagem do jornal Globo informa que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, pagou R$ 64.800 em espécie por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Queiroz ficou internado entre 30 de dezembro de 2018, ano passado, e 8 de janeiro, quando retirou um câncer.
De acordo com a nota fiscal eletrônica acessada pelo veículo, no caso pelo jornal O Globo, né, o ex-assessor de Flávio, filho mais velho do presidente, fez o pagamento no dia 14 de fevereiro. O valor da despesa total é de R$ 86 mil, que recebe um desconto de R$ 16 mil, equivalente a 20% dos custos hospitalares. Queiroz sustenta que conseguiu o abatimento e que o total da despesa ficou em torno de R$ 70 mil. Vamos lá, Vera, vou passar aí para você comentar, ainda que com todo cuidado, para se tratar de uma questão de saúde.
Não tem nada a ver com uma questão de saúde. A questão de saúde, ele foi operado antes. A forma como ele paga as suas contas é uma questão financeira e não de saúde. Se pagar R$ 64 mil em espécie, tanto por uma cirurgia quanto por um carro, por qualquer bem, por qualquer serviço, trata-se de uma suspeita muito clara e muito grande de que você, né, está cometendo alguma coisa irregular. Ninguém tem R$ 64 mil em espécie para, com liquidez, pagar uma despesa dessa maneira. É muito dinheiro, não é pouco. Eu acho que ele tem de explicar, se for isso mesmo, tem de explicar de onde veio esse dinheiro, porque estava guardando o dinheiro em sua casa, embaixo do colchão, sabe-se lá onde, qual a origem do dinheiro, etc, etc, etc. É muito dinheiro, não é qualquer quantia, e isso é só a questão do hospital. Tem ainda as equipes médicas, etc, etc. Isso é importante porque Fabrício Queiroz só se tornou conhecido do país justamente pelas transações financeiras altamente atípicas detectadas por esse COAF que a gente tanto preza, que o Brasil aprendeu a amar. Então, é importante que se investigue isso. Não é, ninguém tem 64 mil em espécie para pagar uma despesa, qualquer que seja ela.
Nesse caso, só me permita discordar de você.
Eu não concordo
com você, principalmente quando se trata de questões de saúde. Muitas vezes a gente sai pedindo dinheiro aqui, dinheiro ali.
Ué, você paga em cheque, você paga em cartão, paga em outras formas. 64 mil em dinheiro, não me consta que uma vaquinha vai chegar nesse valor, não sei.
Enfim, seguimos.
É claro que ele é capaz de falar isso.
Eu acho que tem 1 milhão de problemas nessa história toda do Fabrício Queiroz, mas não é por causa do dinheiro em espécie numa questão de saúde. Mas enfim, seguimos aqui. Você quer falar aí, Andreasa?
Eu quero, porque, bom, ele pode falar o que quiser. Assim, o que nos cabe é detectar que tem um padrão relativo ao Queiroz, tanto seja para o pagamento de suas despesas médicas necessárias, quanto para qualquer outra coisa, que é operação em espécie. O Fabrício Queiroz é alguém que opera com dinheiro vivo. E tudo pode justificar esse caso, essa circunstância em especial. O que nós devemos dizer aqui, porque é uma obviedade, é que não me parece ser comum pagar uma despesa médica desse montante em dinheiro vivo, né? Considerando todo o padrão já delineado relativamente à vida financeira do Fabrício Queiroz, que, né, não tem conta bancária, aparentemente.
Pelo menos que a gente saiba. Vamos para a próxima. Pesquisa XP e IPESP aponta que a avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro subiu 5 pontos e atingiu 36%, ficando pela primeira vez numericamente à frente da avaliação positiva, que oscilou 1 ponto para baixo e atingiu 34%. De acordo com o estudo, a avaliação negativa do governo Bolsonaro cresce desde fevereiro, quando estava em 17%. Já a avaliação positiva tem recuado. Em fevereiro, era 40%. Ainda segundo o levantamento, o número de pessoas que consideram o governo regular caiu para 26% na terceira semana, ante 31% na primeira semana, indicando migração desse grupo para o campo da avaliação negativa. Alexandre, você começa falando dos números aí?
Olha, o ponto é o seguinte, o presidente, ele herdou um país com problemas? É fato, é óbvio, não há dúvidas. Agora, eu estava ouvindo, ele está em Pernambuco hoje, né? Ele está fazendo uma viagem no Nordeste, E eu estava ouvindo também a declaração que ele estava fazendo, está lá em Pernambuco, terra da família do meu pai, enfim, meu querido Pernambuco. E ele estava, de novo, voltando a esse tema de que ele tem uma missão divina, ele inclusive se emocionou falando, enfim. É claro, ele passou realmente por uma situação de limite de vida, ele sofreu um atentado, uma coisa terrível, que conta com a minha total solidariedade, uma coisa realmente horrorosa. Mas nós temos 5 meses de governo, nós temos problemas econômicos muito graves, em grande parte, praticamente tudo pode ser ainda explicado pela herança que ele recebeu. Ele recebeu realmente um país com problemas enormes. Agora, o que o Brasil espera do seu líder, do seu presidente? Que ele lidere a nação. Ele diga: olha, nós temos um problema, o problema é enorme, eu herdei essa situação específica, o que nós estamos fazendo para melhorar essa situação é isso, isso e isso, nós vamos demorar tanto tempo para resolver, conto com a União, o apoio de vocês, para que a gente continue caminhando. É o papel do líder da nação. Quando ele vai mais para esse caminho do ungido, uma coisa meio religiosa, e faz declarações do tipo que eu acabei de ouvir, que ele acabou de falar no palanque, eu sinceramente fico preocupado. Eu não sei realmente para que lado que o discurso presidencial vai seguir. Eu espero que ele e que conta com toda a solidariedade da nação em relação ao drama pessoal que ele passou, óbvio, evidente. Então todos, não tem como não se solidarizar com ele em relação ao que ele passou, mas nesse momento específico da nação, com os problemas que a gente está enfrentando e com os desafios, eu acho que a população também está demandando, e aí vamos ver também como é que vai ser o sentimento das ruas domingo, mas o que a população está demandando também é que, e porque o que a gente vê desses movimentos que estão organizando as manifestações, são pautas que dos 3 poderes da República focam muito em 2 poderes, ou é CPI da Lava Toga, ou, entendeu? Ou o problema é o STF, ou é o Judiciário, ou o problema é o Congresso, o Centrão, enfim. Mas dos movimentos que estão organizando as manifestações, não aparecem pautas, pelo menos que eu tenha visto, que cobrem qualquer tipo de coisa do Executivo, como se o Executivo estivesse até agora livre de críticas ou acima do bem e do mal. É isso mesmo, nós vamos checar com as pautas das ruas e vamos continuar checando nas pesquisas de opinião que estão sendo feitas, onde o brasileiro parece estar ficando cético, e alguns dados dessa pesquisa chamam a atenção, como a elevação, se não me engano, de 3% para 10% dos brasileiros que já atribuem ao governo culpa pela situação econômica do país. Então, nesse sentido, é que eu acho que a liderança poderia também, do país, poderia ser exercida com uma agenda mais propositiva e onde ficasse mais claro para a população qual é o tamanho do problema, o que precisa ser feito para ser resolvido, quais são os recursos que precisam ser alocados para resolver esses problemas e mais ou menos em quanto tempo a gente pode esperar melhoras sensíveis nas questões que interessam diretamente à população.
Ô Vera, qual é a tua leitura aí desses dados?
Tem dados bastante interessantes na pesquisa. Ela também mostra que a maioria quer que o governo negocie com o parlamento, não imponha a sua pauta e nem que o parlamento emparede o governo. Então, a negociação política, né, e aí acho que a pesquisa até faz uma ressalva, mesmo que isso signifique mudar o discurso, tem o empenho, tem o aval, tem aí a adesão de uma grande parte dos que responderam à pesquisa. Eu acho que ela coloca o fato dela mostrar pela primeira vez, numericamente abaixo, a aprovação ao Bolsonaro, em relação à rejeição, coloca algumas questões para o que virá no day after da manifestação deste domingo. A manifestação vai ocorrer, já sabemos, ela passou aí por uma adaptação de discurso ao longo da semana, o governo tirou um pouco o pé, aconselhou os seus ministros a não irem, o presidente decidiu não ir, mas ela está posta e ela tem ali algumas pautas ou subreptícias, subliminares ou declaradas, que são contra o governo, que são contra o Congresso, aliás, de confrontação com o Judiciário. Se isso prevalecer, se isso for uma nota dominante das manifestações, o que fará na segunda-feira um governo com esta avaliação em baixa, porém que vai se sentir empoderado por uma rua, ainda que esta rua não represente o conjunto da sociedade? investirá mais notadamente nesta pauta de confrontação com o Congresso? Se, por outro lado, as manifestações forem aquém do que se espera, do que o governo espera, do que seus aliados esperam, e somando com essas pesquisas, o governo dará uma demonstração de fraqueza, de tibieza, num momento em que é ainda incipiente o mandato do Jair Bolsonaro, que tem menos de 6 meses, essa é a razão pela qual quem tem aí algum tipo de experiência em política, em cobertura de governos, nota o caráter bastante perigoso de um governo se associar a uma manifestação. Um governo que está iniciando, um governo que tem a chancela popular, porque essa chancela está muito fresca, ela veio das urnas. Ao você se associar desta maneira a uma manifestação cuja pauta você não controla totalmente, você fica um pouco refém do resultado do que der essa manifestação. Então, vai ser muito importante a gente acompanhar domingo, a Jovem Pan vai fazer uma cobertura especial, vamos estar todos nós aqui participando. Na segunda-feira a gente vai fazer o rescaldo disso, porque tem muitas variáveis a serem analisadas. E, além disso, tem uma outra manifestação marcada para o dia 30, portanto, pouquíssimos dias depois, num dia de semana, que também tende a ser grande, que é um eco da manifestação do dia 15 e que vai ser estranho se o presidente condenar, se ele criticar, se ele disser que é formada por idiotas úteis poucos dias depois de ter havido uma de apoio ao governo. Então, todas essas coisas deveriam ser analisadas por quem faz política e não só o voluntarismo e a vontade do conflito permanente.
O Andreasa tá doido pra chamar o break lá. Vai lá, Andreasa.
Não, break não. Tô doido pra falar. É pra chamar o Blake? Blake não, break.
Vai, Cebolinha, chama o Blake aí.
Pode falar, pode falar. Mas depois chama o break.
É pra chamar o break?
Ficou bonitinho.
Não,
você.
Não, tá bom. É rapidinho. Que é o seguinte, pessoal, eu ouvindo a Vera cantar, me lembrei daquela musiquinha, né? Se essa rua fosse minha. Porque o presidente saiu com chancela popular, eleito de maneira retumbante, gloriosamente, mas a chancela é a seguinte: ganhou a eleição, filhão. Resolve o problema. Governa. A eleição acabou, a campanha acabou. O povo não aguenta ser chamado à responsabilidade. Essa responsabilidade não é do povo. O povo votou. Quer que governe, que dê resultado, que faça o que tem de ser feito. Aí o sujeito acabou de ganhar a eleição, 5 meses de governo, e está chamando o povo para defendê-lo do ataque das corporações e do establishment maldito, eu sou vítima. Ninguém aguenta isso. Bolsonaro, o senhor planejou para isso, o senhor se preparou para ser presidente, o senhor fez campanha durante 4 anos, quis ser presidente, não foi ungido de Deus, quis ser presidente, ganhou a eleição, agora governa, gente boa.
Então vamos lá, hora do break, então.
Intervalo.
É
intervalo,
isso aí, agora ficou mais legal, Andreasa.
3 em 1.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem, vamos fazer um rolê internacional. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou que renunciará no próximo dia 7 de junho, agora, quando começará o processo para escolher seu sucessor como líder do Partido Conservador e, portanto, chefe do governo britânico. May informou sua decisão em uma declaração em frente à residência oficial de Downing Street, é assim que fala, Alexandre? Downing Street,
é isso? Número 10.
E depois de se reunir com o presidente do seu grupo parlamentar, Graham Brady, vai me corrigindo aí, tá? Porque eu não sou especialista em governo britânico. A premier disse ainda ao anunciar sua renúncia que sempre lamentará profundamente não ter conseguido executar o Brexit. E é disso que falaremos.
Olha, só de você ter resistido a fazer um trocadilho de a Tereza ter caído em maio foi ótimo. Mas de qualquer jeito é o seguinte, só para te dar uma passada rápida, as eleições parlamentares, o Reino Unido é uma monarquia parlamentar, acontecem de 5 em 5 anos. Esse grupo, o poder que era liderado pelo David Cameron, entra no poder em 2010, na eleição de 2010, mas não tinha conseguido a maioria das 330 cadeiras que são as necessárias para você ter a maioria do parlamento, da Câmara dos Comuns, do parlamento britânico. Ele ele faz um governo de coalizão de 2010 a 2015. Em 2015, ele tem uma eleição, um resultado consagrador e consegue as 330 cadeiras e uma maioria absoluta. Cameron, então, ele propõe o plebiscito em relação à União Europeia, conhecido como Brexit, muito confiante de que seria rejeitado. Ele era um defensor, ele era contrário ao Brexit, ele era dos chamados Remainers. Ele gostaria que a Inglaterra continuasse na União Europeia. Ele propõe o plebiscito para 2016, para um ano depois dessa eleição, dizendo, inclusive, que ele largaria o cargo se ele não conseguisse o resultado que ele estava esperando. Não é o Paulo Guedes que a gente está falando, estamos falando do David Cameron. Ele pede e chama o Brexit em 2016 e acontece que quem ganha é o Leave, quem ganha é o outro lado. Ele perde a eleição e aí ele cumpre a promessa, pede o chapéu e vai embora. Quem assume no lugar dele é uma ministra apagada dele, que ninguém nunca tinha ouvido falar, chamada Theresa May, e que também era Remainer. Ela também não queria que a Inglaterra deixasse a União Europeia. Resultado, ela virou a ministra de um país que aprova o Brexit, sendo ela do lado que era contrário. E ela nunca conseguiu passar para a opinião pública, para o governo, para os parlamentares, a própria confiança que ela teria credibilidade, força e condição de liderar o processo para o Brexit. Então, foi várias negociações, todas mal sucedidas, e ela até demorou demais no cargo. Já vai estar.
E olha só, no Pique, uma reportagem do jornal Estadão informa que o novo programa Minha Casa Minha Vida prevê que os beneficiários mais pobres terão de alugar imóveis por um valor simbólico em lugar do financiamento para aquisição da casa própria. O programa deve ser anunciado pelo governo Jair Bolsonaro em julho. A medida é uma das alterações que são cogitadas para o principal programa de habitação do país, que será remodelado e ganhará novo nome. Não dá tempo de eu falar mais nada. Vai você, Vera Magalhães.
Eu li a entrevista do ministro Gustavo Canuto em que ele fala aí, esboça as mudanças no Minha Casa Minha Vida. É muito antiliberal o que ele apresenta. É para as classes 1 e 1,5, faixas 1 e 1,5, passariam a pagar um aluguel social. O governo seria o proprietário dos imóveis, governo vira senhorio do povo. Eu acho que isso é antiliberal, anti-emancipatório. Dá um discurso ao PT, de dizer que o governo Jair Bolsonaro não quer que pobre tenha casa própria, quer pendurar o pobre no aluguel do governo. Eu acho tudo isso muito ruim, uma coisa improvisada, que só se faz porque, na verdade, o Minha Casa Minha Vida perdeu quase 100% do orçamento.
Muito. Já? Olha lá. Falei.
Não deixa nem a gente pôr os ouvintes.
Por isso que eu tava correndo.
É aqui,
porque esse mala chegou anunciando o fim do nosso programinha. Carlos Andreasa, você tem uma trilha sonora pra gente se despedir hoje?
A trilha sonora se impôs em homenagem a Vera Magalhães. Se essa rua fosse minha.
É tchau, homenagem pessoal. Ao Paulo Guedes, é isso? Ou ao Bolsonaro. Tchau, pessoal.
Sextou, e aos manifestantes domingo, né?
Um clássico na voz de Carlos Andreasa. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.
Tchau, pessoal. Juízo, hein?
Nesta rua, tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora
Sandra. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special mom in your life. And what better way than with the Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets that are perfect for gifting or keeping for yourself. Their advanced eye care duo brightens, awakens, and firms the skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths the skin all over. Both sets are packaged in giftable boxes. They're so beautiful, you can skip the wrapping. And the best part? For a limited time, you can save up to $46 on Osea's sets. Plus, get free shipping. That's Mother's Day made easy. This Mother's Day, get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off site-wide.